episódio sem falar o nome impeachment para não ser censurado nas redes sociais.
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Algumas pessoas andaram pedindo para a gente falar um pouco sobre o novo processo de impeachment de Trump, principalmente durante o andamento ali da coisa. É verdade, a gente não mexeu um músculo para tratar do assunto esses dias, a não ser no dia em que ele não aconteceu, né? Ou seja, no dia em que Trump foi inocentado, que a gente colocou lá uma postagem no Facebook, Twitter e no Telegram. De verdade, a gente não fez nadinha. Talvez a gente devesse ter feito, peço desculpas em nome da turma, mas é que a gente realmente considerou, por incrível que pareça, um processo tão desimportante que nem bocejou para ele. Mas a gente esquece que a mídia tradicional mente e que a maior parte das pessoas só tem acesso aos canais tradicionais de informação e que isso, talvez, para algumas pessoas tenha gerado algum tipo de preocupação. E que, no conjunto da obra, a coisa podia estar parecendo mais complicado do que realmente estava. Nunca esteve, tá, gente? Então eu acho que a gente pecou aqui, apesar da gente estar... A gente até avisou, né? A gente está evitando muito correr atrás desse tipo de conteúdo breaking news, né? Mas poderia ter falado alguma coisa sobre. Não custa, então, a gente olhar por cima do ombro e ver que essa palhaçada, assim, foi uma palhaçada, né? É, foi uma palhaçada maior que o impeachment anterior, inclusive, né? Eu fico imaginando o Trump falando, puxa meu dedo aqui e veja o quanto eu tô me importando com isso. Tanto que ele botou lá um time legal e nem fez muito esforço a respeito, não participou, não foi lá, não foi nada. Esses caras tristíssimos que o Trump não foi lá para depor. Bom, pois é. Enfim, só um parênteses aqui que a gente achou muito engraçado. O Trump foi recentemente demitido do conselho da SAG-AFTRA, que tem aquele SAG Awards, sabe? Então, ele é o sindicato dos artistas americanos. E ele respondeu a carta de demissão para presidente do sindicato, começando mais ou menos assim. Prezada presidente Gabrielle Carteris, who cares? Basicamente, esse é o espírito do Trump ultimamente. Ele está pouco se lixando para esse tipo de movimentação, que é mais para fazer uso da imagem dele como antagonista do que propriamente para qualquer outra coisa. Então as pessoas estão gostando de bater no Trump e ele está se divertindo não fazendo nada a respeito. Mas vamos lá. A história dessa idiotice toda, desse impeachment, começa com a invasão do Capitólio e uma vontade imensa de judicializar uma culpabilização que não existe, tá? Trump seria culpado de tudo. O Trump seria culpado por mobilizar pessoas. Esse é o crime dele. É um crime que, é verdade, os democratas são incapazes de cometer porque eles não conseguem mais botar o povo nas ruas de verdade. Ou eles acionam essas organizações pagas criminosas, tipo o Black Lives Matter Antifa, ou não tem nada. As movimentações pró-Biden aí no período de eleição e mesmo depois sempre foram pífias, né? E sempre foram motivo também de muita gozação de quem estava antenado com a verdade. Portanto, o crime do Trump é ser popular, é isso, basicamente. É, o crime dele é fazer, aliás, fazer o que a esquerda brasileira também não consegue fazer mais, que é levar gente para a rua. Acabou, meus amigos, a farsa foi descoberta. A associação da esquerda com os grandes capitalistas, né, para forçar um pseudo-capitalismo de Estado, está mais que exposta, né? E só está cada vez mais exposta, porque também a mídia perdeu o controle monopolista da narrativa. Olha nós aqui, por exemplo, né, nesse oceano de canais falando, olha para o outro lado aí, sai da bolha. Portanto, se o Trump é popular, se ele entra na aposentadoria temporária dele com mais popularidade que o Biden, há que se fazer alguma coisa a respeito, né? Eles devem estar pensando, nem que seja um processo de impeachment ilegítimo. Vamos lembrar, por mais que fosse mambo-jambo, o processo anterior lá, aquele da Ucrânia, tinha pelo menos uma história, vamos chamar assim, era uma história fake, mas tinha uma história. É uma história que você pudesse pelo menos gerar algum tipo de investigação. Nesse episódio, não só não havia história, mas o cara nem era presidente mais. O Trump é ex-presidente e teria que ser afastado de um cargo que ele não tinha. Que porra é essa? Tanto que a coisa é absurda que no dia que ele foi inocentado, agora pelo Senado, né, anteontem, teve um meme que circulou muito entre os trumpistas, que era uma imagem da Casa Branca, dizendo assim, bom, já que ele foi inocentado, agora pode voltar para a Casa Branca, certo? Pois é, no limite da lógica, tá certo sim. Biden passa a ser, então, o quê? Um usurpador, porque o Congresso americano decidiu que Trump era presidente ainda. Em seguida, como tudo perdeu lógica na política americana, o Congresso aceitou o pedido. E claro, a maioria era democrata, não ia falar não. E, convenhamos, desculpe, democrata sem caráter, né? Porque não era o processo legítimo e mandou o processo para o Senado. Gente, acabou. Nem com reza braba o processo teria mais de 2/3 para que o Trump fosse culpado, derrubado. Nunca, jamais, never, jamais, não tinha como. Essa é a grande palhaçada da coisa. Mais do que abrir o processo, mais do que passar pela Câmara, o ridículo da situação é imaginar que passaria no Senado, ainda que o Senado americano tenha um bando de rhinos lá que, por sinal, votaram favoravelmente ao afastamento dele. Mas, gente, nenhuma surpresa. Foram os mesmos de sempre. Sono, tá, gente? Muito sono. Mas, se eu sair da bolha, e esses republicanos que votaram pelo afastamento podem significar algum tipo de tendência do partido? Olha, pelo menos 3 dos 7 votos não são surpreendentes de forma alguma no caso do Mitt Romney, né? Sempre ele. A Lisa Murkowski, que aqui eu vou fazer uma bola de cristal muito maluca, que ela é do Alasca, a gente já falou dela em outros episódios. E ela tá frita, tá, gente? Adeus, carreira pra ela. Ela já tava se pegando com a Sarah Palin lá no Alasca, que é muito mais poderosa que ela. A Sarah Palin tinha feito aquela famosa brincadeira lá, que eu consigo ver a eleição de 2022 aqui da minha casa. E ela já tinha mandado avisar, em outras palavras, que ela vai afundar a carreira da senadora Murkowski em 2022. E o terceiro, que também não é surpresa nenhuma, seria a Susan Collins do Maine também. Os outros senadores são de bases estaduais aí com uma forte presença democrática, tá? Mas, meus caros, são de forte presença democrática no período da eleição deles, lá atrás. Eles estão olhando para o passado, estão olhando errado. Não adianta tentar essa altura, e nesse caso específico, achar que dá para colocar um pé de cada lado, ser meio republicano, meio democrata, e achar que vai se dar bem. Ou, por exemplo, o comitê da Louisiana estava preparando, aliás, talvez até já tenha feito uma declaração de censura contra o senador Bill Cassidy, que foi um dos que votou contra o Trump. E isso não é pouco, significa que ele já está com a letra escarlate colada na testa na região da regional lá do partido, tá? Já era. Vamos lembrar, por exemplo, que a Louisiana foi um dos primeiros estados americanos a entrar junto com o Texas naquela ação lá de trás da Pensilvânia, do Ted Cruz e tudo mais, lembra? Então, Louisiana não é um lugar para jogo fraco de republicano, não. Enfim, o que essa moçada fez foi olhar para trás e não calcular direito seus riscos políticos. O Partido Republicano mudou, se é que não explodiu. Eleitores do Trump estão exigindo, aliás, sempre exigindo medidas duras, tanto na época contra as fraudes como agora, um posicionamento claro nesse caso do impeachment. Então, votar a favor desse impeachment especificamente é jogada política de pouca qualidade. Eu voto no tempo, se comparado com o caso anterior, o Trump teve menos votos a favor do seu afastamento do que nesse caso de agora. Imagina, desculpa, a porcaria então que esses caras entraram. Enfim, para piorar as coisas, parte das provas apresentadas pela acusação eram falsas. Filmes editados, tweet falsificado. Gente, os caras querem derrubar um presidente, quer dizer, que nem é presidente mais, fazendo acusações gravíssimas e apresentam um tweet como prova. E ainda por cima, a data do tweet foi falsificada na imagem para ele caber na timeline ali da narrativa, junto do tweet, photoshopadão, falsificado um selo azul de verificação. Sabe aquele selinho azul? Então, só para parecer que a pessoa que escreveu era importante. Ou seja, era um tweet de uma data que não representava nada por uma pessoa que não representava nada. E isso foi usado com evidência para derrubar um presidente da república que não era mais presidente. Olha o tamanho do circo. Em contrapartida, a defesa de Trump sambou na cabeça dos caras, fazendo uma contranarrativa em cima de fatos reais. E não foi difícil, vamos chamar assim. A quantidade de celebridades reais nos últimos anos que pediram em público e para grandes audiências a morte de Trump. Foi pedida a morte de Trump. Jornalistas falando em socar a cara do presidente. Políticos falando em socar o presidente. O presidente Biden falando que queria dar uma porrada nele várias vezes. Celebridades falando em manifestações. de esquerda, claro, né? Que essas manifestações não deveriam ser pacíficas, e por fim, uma infinidade de políticos democratas falando em luta, em luta, em luta, em luta, que foi um dos pontos que falaram para atacar o Trump, que ele tinha pedido luta no sentido física. Então, para mostrar que Trump falou em luta, eles também falavam em luta, ou todo mundo tem que perder a cabeça numa situação dessa, ou a coisa é mentira. Por fim, duas chances pela frente. Prosseguir o processo, eles tinham, sabendo que não tinham chance, mas chamar gente para testemunhar, né? Tem inúmeras pessoas de rabo sujo, ou acabar na hora com esse processo de uma vez. Claro, eles preferiram votar e perder. Eles sabiam que o prosseguimento da ação faria mais mal para o Partido Democrata do que para Trump. E vamos lembrar, Trump não é mais presidente. Quem está no poder são eles agora. Eles que estão expostos. Aliás, de novo, eles precisavam de Trump para tirar a atenção do país, como sempre fizeram. Só que não podiam mais. Só podiam perder ali para frente. Então, dois coelhos com uma cajadada. Evitaria que Trump voltasse às eleições em 2024, né? E aí queimaria também um pouco mais a imagem dele, ficaria mais monstro ainda. Só que o combustível do plano acabou. Pior ainda, gente, é claro que o Trump não ia enfiar o rabo no meio das pernas e perder quietinho. Claro que tudo ia parar na Suprema Corte, claro que eles iam perder na Suprema Corte. O Congresso americano não tem poderes absolutos, eles iam perder de qualquer jeito. Ia ficar com uma imagem, então, de um bando de políticos idiotas perdendo tempo com ações estúpidas, enquanto eles nem conseguiram até hoje passar o pacote de estímulo lá, aquele do check-in de $2,000 lá de trás de dezembro, gente. Lembra? Pois é, faz tempo. Estão falando isso desde dezembro até hoje. Eles não conseguiram passar essa porcaria. Foi nesse tom de fim, meio de comédia barata, que acabou mais uma palhaçada democrata. Veja, posso sair da bolha. Vocês pegam muito no pé dos democratas. É uma coisa meio de generalização, vamos chamar assim. É verdade, a gente pega assim e por enquanto vai continuar pegando. Enquanto no meio dessa massa democrata não começarem a aparecer aí umas cabecinhas falando isso aqui tá errado, tá? Enquanto a massa inteira, integral, homogênea, democrata entrar nesse tipo de golpinho, não é generalização, é uma caracterização. Estão todos iguais. Uma massa política de lixo, disforme, que encontra algumas pontes, vamos chamar assim, com membros do Partido Republicano, que na verdade não são republicanos, para tentar manter de pé uma política antiga aí que se derreteu com Trump e as pessoas não estão vendo. Ao mesmo tempo que ficam aí de joelhos para os grandes capitalistas, né, para os nossos bilionários do momento, tentando aí uma boquinha para suas campanhas e, eventualmente, com isso, mais alguns anos de poder. Isso está acabando, será? Só quem vai poder mudar a política americana, de verdade, são os democratas. Então, gente, por enquanto, nossa esperança é basicamente nenhuma. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todos vocês. Para quem ainda não fez ainda, a gente pede para passar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast ou seguir a gente nas suas apps preferidas, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast, Deezer. E pede também para dar um share nesse episódio se vocês acharem legal, tá? Vou dar o endereço do nosso canal do Telegram para vocês. bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. É isso aí, vamos lá. Mais uma semana começando. Muita força, saúde para todos vocês. Fiquem todos muito, muito, mas super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.